Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula do Estudo Sistemático. Estamos no livro de Gênesis, no Estudo Sistemático, na sequência, nós estamos no livro de Daniel, mas esse estudo estamos refazendo Gênesis porque o estudo inicial que foi feito naquela época, no ano de 1997, não foi gravado. Então, estamos refazendo. Estamos em Gênesis, capítulo 17. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a realmente receber o impacto de tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida de Abraão. Senhor, nós ficamos muito impressionados, nós ficamos muito admirados com tudo que o Senhor fez e como o Senhor trabalhou de uma forma tão soberana, mas também tão humana com Abraão. Passo a passo, guiando, anos e anos com paciência, e ele também perseverando para ter esse relacionamento, para chegar onde o Senhor queria na vida dele. Senhor, nós estamos aqui nessa porção da Tua Palavra, sentimos, ó Deus, temor e tremor, porque é o encontro de um homem mortal como nós, Abraão. Tinha nossas dificuldades, tinha as limitações do tempo dele, mas ele era uma pessoa limitada, uma pessoa com dificuldades, como todos nós, e estava tendo um encontro com o Senhor, com o Deus vivo. Senhor, que nesta noite, nesta aula, nós possamos ter os nossos olhos abertos, porque não é só ver o que o Senhor fez na vida dele, mas é também almejar, é também nos disponibilizar, para que o Senhor também desenvolva esse mesmo tipo de relacionamento que o Senhor fez com Abraão, e aquilo que o Senhor prometeu, que seria a Tua aliança para fazer um relacionamento com a descendência dele. Então nós estamos incluídos nisso. Que o Senhor venha, Senhor, e com o Teu Espírito Santo, e nos introduza e nos conduza passo por passo, assim como o Senhor fez com Abraão. Ajuda-nos, ó Deus, e ilumina e torna a Tua Palavra real para nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos no capítulo 17 de Gênesis, que começa assim. Quando Abraão tinha 99 anos de idade. Então, a primeira coisa é um posicionamento, a narrativa nem sempre dá essas datas, essas posições. Tem outros fatos na vida de Abraão que a gente não sabe quantos anos se passaram, mas aqui nós sabemos que ele tinha 99 anos, sabendo também que o chamado dele lá no início da narrativa, o chamado dele foi quando ele tinha 75 anos. Então nós já passamos 24 anos dessa jornada, dessa experiência de Abraão com Deus. Então, eu coloquei aqui assim, nessa folha para a gente, eu sempre acho importante nós nos situarmos, especialmente porque essa jornada, essa vida que nós temos narrado assim, de Abraão, a explicação, é uma visão mais detalhada em toda a Bíblia sobre o que é uma aliança. Nenhuma aliança é tão detalhada, todos os passos, como é que foi crescendo, como é que foi chegando onde Deus queria. Assim, a primeira coisa é que desde o capítulo anterior, capítulo 16, quando o último versículo do capítulo 16, Gênesis 16, 16, fala que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Então, também nós passamos, houve uma lacuna aqui de 13 anos depois da última coisa que aconteceu na história de Abraão. Na verdade, essa história de Ismael, Deus não falou com Abraão. Deus falou com Agar, mas a última vez que Deus falou com Abraão foi no capítulo 15, e não sabemos exatamente quanto tempo antes foi isso, mas deve ter sido próximo. Então, houve um período de tempo. Abraão já começa a história dele, pelo menos as pessoas naquela época viviam mais tempo do que nós, mas mesmo naquela época Abraão era considerado um homem já de idade, 75 anos quando começou. E indiferente da idade de Abraão, a esposa dele, Sara, era estéril. Então, nós começamos a história de Abraão e Sara com a impossibilidade deles terem um filho. Então, as promessas de Deus desde o início, que Deus faria de Abraão uma grande nação, que Deus abençoaria todas as nações da terra, todas as promessas de Deus para Abraão eram coisas futuras. Depois ele descobriu que a terra que Deus estava dando para ele, ele não ia possuir na vida dele. Era uma coisa que ia acontecer. Em Gênesis 15, Deus falou: olha, daqui 400 anos é que a sua descendência vai poder entrar e tomar posse da terra. Então, Abraão tinha essas promessas, eram coisas assim de muita coisa no futuro. Essa coisa de ser uma grande nação, de abençoar todas as nações na terra, não seria na vida de Abraão. Agora, tudo dependia de Abraão ter um filho. Se ele não tivesse um filho, ele nunca seria uma grande nação. E se ele não tivesse uma descendência, como ele possuiria a terra que Deus estava dando para ele? Então, a nação, a terra, a bênção para todas as nações, tudo estava dependendo de um acontecimento que isso sim teria que acontecer na vida de Abraão, que era ter um filho. Então, durante todo esse tempo, Deus estava trabalhando na vida de Abraão, mas se por um lado Abraão estava conhecendo mais a Deus, estava, eu vou mostrar essa progressão do relacionamento de Abraão com Deus, mas se por um lado Abraão estava realmente conhecendo mais a Deus, Deus estava se revelando muito mais a ele, eu quero mostrar como isso vai num crescendo, né? Essa linha aqui é uma linha de subida, ele vai chegar num nível mais alto. Eu parei aqui nesse capítulo, nós estamos, mas vai continuar. O próximo capítulo 18 é muito mais ainda, uma intimidade com Deus. Então, Abraão ainda tem outros pontos que nós não chegamos ainda. Mas só para a gente entender aqui quanta coisa está crescendo. E eu já falei isso em outras aulas, mas é muito importante que nós olhemos para a nossa relação com Deus, não como mesmo que no início a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer mais a Bíblia, mas chega um tempo, geralmente, na vida dos cristãos, na vida daqueles que seguem a Jesus, que parece que as pessoas chegam num platô, assim, chegam num patamar que eles falam assim: olha, eu já tenho, já o que dá, claro que eu não sou perfeito, claro que eu não sei tudo, mas parece que as pessoas se acomodam, parece que as pessoas chegam numa posição que qualquer coisa que aprender a mais é lucro, mas parece que, pelo menos em relação a uma intimidade com Deus, a um crescimento maior do relacionamento com Deus, muitas vezes nossas vidas ficam estagnadas. E quando nós estamos numa posição estagnada, geralmente nós estamos, na verdade, retrocedendo. Então, assim, esse ponto, antes de falar sobre essa progressão, eu quero só colocar assim, que Abraão começou essa jornada com 75 anos, todo o cumprimento de todas as promessas dependiam de ter um filho. Ele já não podia ter filho, talvez, né, pelo que nós vemos aqui, era mais fisiologicamente, naturalmente, era mais uma questão da esposa dele, Sara, mas eles já estavam ficando cada vez mais velhos, então eles não podiam ter um filho. E quanto mais tempo passava, menos possibilidade tinha. E o capítulo anterior mostra a tentativa. A ideia que a própria Sara teve, assim: olha, eu acho que eu não vou ter um filho, então aqui está a minha serva, você pode ter um filho com ela. E como ela é minha serva, né, naquela cultura, era como se fosse o filho de Sara através da serva dela. Mas depois que Ismael nasceu, Deus não falou mais nada com ele. Então, até assim, no decorrer dessa história, nós vamos ver que quando Deus começa a falar, não, você vai ter um filho com Sara, Abraão, ele dá uma risada interior e depois ele externa isso para Deus. Mas Deus, acho que podia ser Ismael, já tem um filho. Então, o que eu quero mostrar? Que quando esse capítulo começa, Abraão com 99 anos, ele está incapacitado, menos possibilidade natural de ter um filho. Sara já não tinha e agora muito menos. Então, eles não têm possibilidade nenhuma de ter filhos e... apesar da relação dele com Deus ter crescido, dele ter conhecido mais a Deus, nós podemos dizer que a fé dele, de que ele mesmo teria um filho com Sara, estava muito menos. Ele tinha decrescido, tinha diminuído a sua capacidade de crer que ele poderia ter um filho com sua esposa Sara. Então, esse é o contexto desse capítulo. Quando começa Abraão com 99 anos e Deus aparece para ele, nós precisamos realmente entender esse contexto. Por isso que o capítulo já começa dando a idade dele, porque isso é essencial para entender o estado de Abraão. Como é que ele ouve, como é que ele reage a esse encontro com Deus? Porque agora já se passaram 13 anos depois que Ismael nasceu, Ismael já é um mocinho, e ele não está mais esperando que ele mesmo vai ter um filho. É como Moisés lá no deserto, depois de 40 anos, Moisés não estava esperando mais que ele fosse o libertador de Israel, ele tinha morrido. E eu lembro há muitos anos de ler um artigo do fundador daquela missão, Jocum, que ele falava assim da morte de uma visão. Eu não lembro da história dele que ele contou nesse artigo, mas eu lembro desse título, A Morte de uma Visão. Porque quando Deus realmente vai fazer algo que provém dele, que não provém de nós mesmos, não é algo gerado por nós, é a promessa de Deus, que já é algo impossível para o homem. Repetindo, Abraão e Sara, ele com 75 anos, ela com 65 anos, lá no início, já era impossível. Então eles começam a jornada com uma promessa humanamente impossível. Só que o homem, quando ele pensa algo impossível, muitas vezes ele ainda pensa, não, acho que eu posso ainda, eu ainda tenho alguma força, eu tenho alguma esperança. Muitas coisas que nós esperamos em Deus, nós falamos assim, Deus me falou, Deus me prometeu, eu creio que Deus vai fazer isso, aquilo. Nossa fé ainda é muito misturada com alguma capacidade nossa, algum talento, alguma possibilidade nossa de fazer acontecer aquilo que Deus prometeu. A gente quer ajudar Deus. A famosa história de Ismael é Abraão e Sara dando uma mão para Deus. Deus, coitado, ele não está conseguindo dar um filho para nós. Então a gente vai ajudar Deus a cumprir a promessa dele. É absurdo. Então, esse é o contexto desse capítulo. Abraão, com 99 anos, não tem... Se tinha uma faísca, se tinha uma chaminha trêmula antes, não tem mais, acabou. Não tem esperança de ter um filho dele com a esposa Sara. Então esse é o contexto. Agora, só rapidinho, eu só coloquei isso aqui porque todos esses encontros são coisas que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então eu só coloquei na sequência aqui para a gente ter uma visão de como Deus vai crescendo, Deus e Abraão. Isso é uma coisa mútua, um relacionamento progressivo de Abraão com Deus. Então, lá no início, Gênesis 12, quando fala, Deus falou com Abraão. Eu até coloquei aqui que Deus aparece a Abraão, só para curiosidade, que em Gênesis 12 não fala que Deus apareceu. Estevão, primeiro mártir, no livro de Atos, em Atos 7, ele que fala, Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, ele usa essa expressão. Então, só para assim, a gente não tem muita informação, a gente não sabe muito como Deus falava com Abraão, mas Gênesis 12 não diz, mas lá em Atos 7 fala que Deus apareceu. Então, Deus apareceu. Então, desde o início, eram experiências marcantes, eram experiências fortes. Não era uma coisa assim muito indireta, muito só um pensamento, um sentimento. Não, Deus apareceu a Abraão e deu um chamado e uma promessa. Ali tem a essência da promessa de Deus a Abraão, está tudo ali, que Deus ia fazer dele uma grande nação, que era para ele ir para uma terra. Então era um chamado, ele tinha que sair da terra dele e ir para a terra que Deus estava mostrando, e Deus estava prometendo fazer dele uma grande nação, fazer o nome dele grande, abençoar, fazer dele uma bênção a todas as nações. No mesmo capítulo 12, quando ele chega em Canaã, tem um encontro muito rápido, acho que é o mais breve dos encontros de Deus com Abraão. Deus só fala assim, que Deus apareceu também, fala que Deus apareceu a Abraão, e era mais ou menos uma confirmação, você chegou no lugar certo. Ele estava chegando em Canaã e Deus apareceu para ele e falou, é essa terra, eu vou dar essa terra para sua descendência. São confirmações, mas por enquanto são promessas. Deus está aparecendo, Deus está começando a ser conhecido para Abraão, mas a promessa começa a ficar cada vez mais concreta, assim, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas o segundo encontro já fala, é essa terra. Então vai ficando mais específico e mais clara a promessa. Depois do incidente com Ló, em Gênesis 13, tem o terceiro encontro de Deus com Abraão, em que Deus não fala que Deus apareceu, mas depois que Abraão falou com Ló para escolher a melhor parte, a parte que interessasse, Ló escolheu ali perto do Rio Jordão, onde era a terra melhor, aí Deus falou com ele e a promessa foi ampliada. Então, a promessa de que aquela terra, ele ainda fala assim, pode olhar para o norte, o sul, o leste, o oeste. Então, Deus foi ampliando, explicando, definindo melhor a promessa. Mas ainda é uma promessa. E essa relação entre promessa e aliança é muito importante. Porque uma promessa, tudo bem, quando Deus faz uma promessa, ele vai cumprir. Mas as promessas, mesmo as alianças, elas têm condições. Se a pessoa não aceita, se a pessoa não pega, se Abraão não vai lá para peregrinar em Canaã, ele não teria recebido. Então, é uma promessa que está sendo ampliada e que Deus está explicando mais e ampliando os termos, ok? E depois chega em Gênesis 15. Gênesis 15 eu separei em duas partes, é um capítulo contínuo, mas pela sequência assim, foi muito próximo um encontro com o outro, mas são duas partes realmente, até tem um outro dia que ele prepara os animais. Então a primeira parte desse encontro é quando Deus chega para Abraão e fala assim, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Essa foi a primeira vez que Deus falou uma coisa mais pessoal. Tudo era pessoal, porque vai para a terra, vou fazer de você uma bênção. Mas nesse encontro, é isso que eu quero mostrar, assim, que é um relacionamento, não é só Deus pegar alguém e falar assim, olha, vou fazer um contrato, você faz isso e vai dar certo, e a minha parte é essa. É um relacionamento, é uma amizade. E por mais que a gente fale isso hoje, não é essa experiência que nós temos em geral. Nós oramos a Deus, às vezes nós sentimos a presença de Deus, mas pensa se nós temos um tipo de um diálogo com Deus, como, né, é a primeira vez, esse quarto encontro aqui, é a primeira vez que Abraão fala com Deus. Até então ele não tinha essa liberdade, essa intimidade com Deus para Abraão falar. Então Deus chega falando uma coisa muito assim: Abraão, não é para você ficar com medo, não temas. Eu sou o seu escudo, vou te proteger aqui contra todos os perigos, e eu sou seu galardão. E Abraão começa a perguntar. Então tem todo esse encontro aqui, mas uma coisa importante que eu coloquei aqui, o espaço é pequeno, não dá para colocar muita coisa, mas eu coloquei sim que a fé de Abraão foi validada. O que que significa isso? Uma aliança, por mais que essa aliança, nós sempre aprendemos que a aliança de Deus com Abraão foi unilateral, tanto que na próxima parte, na cerimônia, que era para os dois passarem no meio dos animais, né, esse era o costume, né, partiam, matavam os animais, partiam em duas partes, cada animal, e eles, as duas pessoas fazendo aliança passavam no meio dessas partes. Mas nessa aliança, só Deus, representado pela tocha e pelo forno fumegante, só Deus passou no meio desses animais. Então, era Deus falando: é a minha parte, eu estou garantindo. Mas toda aliança, essa inclusive, tem duas partes. Uma aliança significa isso. Uma aliança, a promessa é unilateral. Eu prometo. Mas para fazer uma aliança tem que ter parceiros, são duas partes. E mesmo que Deus faça tudo, Abraão precisa aceitar. Abraão precisa acreditar. Então por isso que tem esse versículo tão fantástico que é citado no Novo Testamento 3 vezes, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado, isso foi calculado, isso foi colocado na conta dele como justiça. Então nós temos uma primeira vez em que Deus está validando, ele está dizendo: oh, ok, você já fez algo que valida, né? Eu estou validando a sua resposta, e tem algo que está, as duas pessoas estão assinando. É como num casamento, né? O ministro, a pessoa que está conduzindo a cerimônia do casamento, ele pergunta para um e pergunta para o outro: você aceita? Você aceita os termos? Você se compromete? Então a pessoa fala: sim, eu aceito. É isso. Abraão disse: sim, eu aceito, eu creio, né? Eu confio, eu entro numa aliança, eu confio na outra parte. O namoro é quando as duas partes ainda não tiveram a confiança total para entrar no casamento. Mas o casamento, a aliança, acontece quando tem essa confiança. Então, essa é a fé. O que é fé? Confiança. Então, essa confiança de Abraão foi validada por Deus. Era Deus dizendo: eu aceito a sua aceitação, eu aceito a sua confiança. Tanto é que daí, depois disso, vem em seguida a sexta parte aqui, a quinta parte aqui, que é a cerimônia da aliança. Então, olha só quantas coisas que acontecem. Tem esses passos progressivos de uma promessa. No capítulo 15, tem um diálogo e Deus valida a resposta de Abraão. E depois, na segunda parte aqui, tem a cerimônia, porque fala: Deus naquele dia fez uma, ele cortou uma aliança com Abraão. Então, a gente pensa: pronto, resolveu, a aliança está feita. Mas quando nós chegamos agora no capítulo onde estamos, 17, ainda está falando sobre uma confirmação, ainda precisa de alguma coisa para fechar essa aliança. E lá na frente, quando Abraão vai oferecer Isaac, vai haver um juramento. Então, quantos passos tem para chegar onde Deus quer para que seja realmente uma aliança firme, uma aliança que não vai voltar atrás? Então, só comentando que nessa parte de Gênesis 15, Deus não só fez a cerimônia da aliança, mas Deus também, ele vai explicando mais. Ele vai falando: olha, eu estou dando essa terra para você, mas eu vou explicar durante um tempo, várias gerações, seus descendentes vão ficar no Egito, depois de 400 anos, eles vão voltar, aí que eles vão possuir a terra. Então, houve uma profecia e Deus está, cada encontro está ampliando, clareando, especificando mais a aliança. Então, esse é todo o nosso fundo, nossa preparação para chegar nesse ponto onde nós estamos em Gênesis 17. Então, esse capítulo 17, eu diria assim que assim, o capítulo 15 foi tremendo. Agora nós temos mais dois capítulos aqui que vão falar muito sobre o relacionamento de Abraão com Deus, capítulos 17 e 18. Então, o capítulo 18 é talvez assim, a resposta de Abraão a Deus em oferecer o filho foi o cume do relacionamento, da intimidade, da confiança de Abraão em Deus. Mas o cume em termos de intimidade vai acontecer no capítulo 18. Então, o capítulo 18, assim, nós estamos chegando perto, mas o capítulo 17 já é bem mais do que o capítulo 15. Cada encontro tem uma revelação maior, tem uma intimidade maior. Deus está se revelando de uma forma mais próxima. Então, várias vezes se fala que Deus apareceu. No capítulo 15, Abraão teve uma visão, mas foi muito pessoal. Ainda fala que Deus conduziu Abraão. Eu amo demais quando fala em Gênesis 15, versículo 5, fala que Deus levou Abraão para fora da tenda, era de noite, e falou: olha para as estrelas. Você quer uma coisa mais pessoal? Deus levando Abraão, conduzindo Abraão para fora e falando com ele, depois passando no meio daqueles animais. Então era algo muito próximo. Mas aqui em Gênesis 17 nós vamos ter algo mais real ainda. Cada um é mais real que a outra, né? Então aqui nós temos um aparecimento de Deus a Abraão, temos várias, principalmente Deus falando, mas Abraão tem a oportunidade também de questionar, de perguntar alguma coisa, mas é uma conversa assim, muito detalhada, talvez a maior conversa, a maior mensagem de Deus, acho que sem dúvida, é a maior mensagem de Deus a Abraão. É quase o capítulo todo Deus falando, e o capítulo ele é dividido em várias partes dentro da mesma conversa. Então, se você tiver o esboço, eu vou fazer inicialmente, vou passar rápido pelo capítulo todo, porque antes da gente parar, nós não vamos conseguir explorar todo o capítulo nessa aula, mas antes de começar a falar um pouquinho mais sobre os detalhes, eu acho importante ter uma visão do que está acontecendo nesse capítulo. Então, o esboço segue, né, exatamente o que eu vou mostrar, e nós podemos assim ter uma visão do que está acontecendo. Então, no versículo 1, Deus aparece, Abraão tem 99 anos, e a primeira parte são os versículos 1 e 2. 1 e 2. É mais ou menos um resumo. Esses primeiros dois versículos vão resumir o que Deus vai falar detalhadamente no restante do capítulo. Então ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nome de Deus. É o nome em hebraico é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Vamos falar mais sobre isso depois. Mas Deus se apresenta, também é uma novidade. Deus nunca chegou para Abraão dizendo: esse é o meu nome. Então esse é um marco nesse encontro. Né? Quando Deus se revela a Moisés lá na sarça ardente, ele fala assim: eu sou esse Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ele deu um novo nome para Moisés. Então a revelação de quem Deus é algo, não é uma coisa pequena. É só para a gente ter assim uma noção assim da importância do nome. Lembre de quando Deus, quando Moisés, depois daquele incidente do bezerro de ouro, Deus falou que não ia mais continuar andando no meio do povo de Israel, e Moisés falou com Deus: se o Senhor não for conosco, eu não vou sair também. E aí Moisés falou assim, então Deus falou assim: tudo bem, eu vou. Mas Moisés falou assim: eu quero te conhecer mais. Aquela parte, aquela história é fantástica, porque como Paulo, que é muito semelhante a Moisés no Novo Testamento, Paulo também fala assim: eu quero conhecer a Jesus, meu alvo, meu objetivo, eu estou correndo atrás do prêmio, eu quero conhecer Jesus. Puxa, Paulo, quanto que Paulo já conhecia? E ele queria conhecer. Moisés também, ele queria conhecer a Deus. E ele teve aquele encontro que ele esconde na fenda da rocha, e Deus falou que só podia ver pelas costas. Mas o que foi que Deus mostrou para Moisés que foi tão impressionante naquele encontro? Ele mostrou o nome. Ele mostrou o nome de uma forma muito completa. Sete partes do nome, da natureza de Deus. Então, essa revelação que começa aqui: eu sou o Deus Todo-Poderoso, é a primeira vez que na Bíblia nós temos alguém usando esse nome, que Deus se revelando por esse nome. Então, eu sou El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Só isso. Eu não, né, Deus fala com Abraão: não quero muita coisa, não. Eu só quero que você seja perfeito. E na maioria das traduções, são frases separadas, mas me parece que a tradução mais correta seria: anda na minha presença, ande na minha presença, seja perfeito, para que eu possa firmar minha aliança entre nós. Então, existe aqui uma condição. Nós estamos falando sobre uma aliança que Deus está fazendo tudo, uma aliança de graça, uma aliança unilateral em alguns sentidos, né, porque é graça, é Deus fazendo, mas existe algo que Deus quer. E Ele não quer muita coisa, não é, gente? Ele só quer que a gente seja perfeito. E isso tem várias vezes na Bíblia essa ordem: seja perfeito. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso já já. Então, ele começa, essa é a introdução de Deus nesse encontro. Ele fala o nome dele, ele fala: ande na minha presença, seja perfeito, assim sendo, eu vou poder confirmar. Puxa, achei que já estava tudo certo, achei que a aliança não tinha mais nada a fazer. Não, Deus está falando assim: tem que andar na minha presença e ser perfeito para que a aliança seja realmente firme. E te multiplicarei extremamente, sobremodo, demais. Isso aqui não é eu vou te dar 5 filhos, 10 filhos. Eu vou multiplicar sua descendência num grau muito além do que você pode imaginar. Né? Isso faz parte do que já tinha prometido em Gênesis 12, mas ele está confirmando isso. E essa parte que está aqui na introdução, que Deus vai multiplicar Abraão, é um dos temas desse capítulo. Ele vai falar isso várias vezes. Eu vou te multiplicar, eu vou fazer. Nós vamos lendo aqui, vocês vão ver. Então, essa é a parte introdutória. Deus chega, se apresenta com seu nome, um nome especial, um nome que passou a ser usado pelos patriarcas de forma especial. Isaac usou, Jacó usou várias vezes. Então é algo que é muito significativo, esse nome que Deus revelou para Abraão. E ele fala a respeito do que ele quer nesse relacionamento. Para que você não fique já pensando, puxa, que exigência, como é que eu vou entrar numa aliança com Deus se Deus vai cobrar perfeição? Isso é uma palavra de relacionamento, isso não é uma palavra de comportamento, é uma palavra de relacionamento. Como que você se relaciona com Deus, com outras pessoas? Então nós vamos falar sobre isso, mas só para já deixar esse ponto claro. Ok, então depois que Deus faz essa introdução, versículo 3, caiu Abrão sobre seu rosto e falou Deus com ele. Então, houve uma introdução, Abraão caiu de rosto em terra. Lembra, isso não é uma voz que ele está ouvindo. Ele está, fala assim, que Deus apareceu para ele. Então, Abraão está vendo, né? Deus apareceu para ele, Abraão vê, e Abraão cai de rosto em terra. Falou Deus com ele, dizendo, então, agora nós vamos ter três, essa primeira parte, né, que Deus faz a introdução, mas agora daqui para frente, nós vamos ter três partes que Deus vai falar assim, quanto a mim, versículo 4, no versículo 9 Deus vai falar assim, quanto a ti, então Deus vai falar, olha, eu vou explicar melhor nossa aliança, nós cortamos a aliança, 14, 15 anos antes, nós cortamos uma aliança no capítulo 15, mas agora eu vou explicar melhor as letrinhas miúdas da aliança, eu vou explicar mais o que essa aliança inclui, e vai ter a minha parte e vai ter a sua. Então nós temos no versículo 4, quanto a mim, Deus falando, versículo 9, quanto a ti, Abraão, e depois no versículo 15, quanto a Sarai. Então tem três partes, e uma das coisas importantes desse capítulo, que nunca tinha sido tão específico antes, é que Deus inclui Sara especificamente. Sara não é apenas agregada, porque ela é esposa, não. Essa aliança que Deus está fazendo e firmando aqui, a parte mais completa da aliança, né, esse ponto onde nós estamos, é a ampliação final. Depois disso não tem, só vai ter o juramento, mas a aliança está sendo feita agora, está sendo registrado em cartório, está tudo assim oficial. Agora realmente foi finalizado a aliança. Nesse momento, Deus tem a parte dele, a parte de Abraão e a parte de Sara. Então Deus faz algo muito específico. Depois a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, mas isso é revolucionário, isso é tremendo. Deus não mudou a ordem social, ele não acabou com a escravidão nesse tempo, ele não acabou com o sistema muito ainda machista, muito assim predominante do homem, que fazia parte dessa ordem caída desde a queda. Ele não acaba com isso. Na nova aliança, como uma profecia, como um alvo final, fala assim, em Cristo Jesus não tem homem nem mulher. Deus não acaba com essa relação ainda, mas ele mostra pela maneira dele de tratar, como ele mostrou pela maneira de tratar Agar, no capítulo 16, ele mostra pela maneira que ele trata Sara que Deus tem uma outra ordem, uma ordem diferente dessa ordem caída. Então isso é um dos pontos muito destacados desse capítulo. Então vamos lá, voltando para o versículo 4, então, que Deus está falando? Qual é a parte de Deus? Tudo. Que Deus vai fazer nessa aliança? Deus vai fazer o seguinte, então nós colocamos aí, você vai ser, versículo 4, ele fala assim, olha, esta é a minha aliança contigo, dois pontos. Então você, Abraão, você vai ser pai, não só, essa é a primeira vez que amplia dessa forma, não só de uma grande nação, você vai ser pai de muitas nações. Então a promessa ficou maior, a aliança ampliou a promessa. Deus está caminhando com Abraão, ele olha para o relacionamento dele com Abraão e ele diz, agora estamos prontos para firmar uma aliança numa magnitude maior do que Abraão poderia ter imaginado, né? Então, primeira coisa, você vai ser pai de muitas nações. Ele vai repetir isso. Segunda coisa, eu estou mudando o seu nome. Isso é muito significativo. Mudar o nome de alguém. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu só quero mostrar aqui essa visão panorâmica assim, do capítulo, né? O que está acontecendo. Então, quais são as partes da aliança de Deus? Você vai ser pai de muitas nações. Eu estou mudando o seu nome. Versículo 6. Ele fala de novo sobre frutificar. Eu não estou colocando isso como outro item, porque já está incluído. Far-te-ei frutificar sobre maneira. Não é apenas uma multiplicação simples. É uma multiplicação exponencial. É muito grande. Sobre maneira. De ti farei nações. Reis sairão de ti. Tudo isso está incluído na primeira parte, né, de Abraão, né, que Deus vai fazer com Abraão. Então, far-te-ei multiplicar sobremaneira. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações como aliança perpétua. Então, aqui ele fala que a aliança não é só com Abraão, a aliança é com as gerações futuras, e não é só com os filhos e netos, mas é com todas as gerações futuras. Então, entre mim e ti, tua descendência, depois de ti, em suas gerações, como aliança eterna, perpétua, para sempre. Então, essa é a terceira parte que Deus está falando. O que eu vou fazer? E faz, podemos até dizer que faz parte disso, mas no finalzinho do versículo 7, eu coloquei a parte porque essa é a primeira vez que aparece um refrão que representa o objetivo de Deus. Isso aparece muitas vezes, eu não me lembro o número agora, não sei se é 40 vezes, eu não lembro o número, quantas vezes na Bíblia, mas nós estamos aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 17, Abraão representa esse novo começo, depois do pecado, depois do dilúvio, depois da Torre de Babel, depois de tudo que aconteceu, Deus está fazendo um novo começo, e esse novo começo está dentro do mesmo propósito que Deus tinha com Adão, de multiplicar, de fazer dele uma descendência que vai espalhar, que vai trazer a imagem de Deus para toda a terra, encher a terra com conhecimento de Deus. Então, essa frase, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Então, aqui ainda não está com aquela fórmula mais que é usada em outros textos, que fala, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso, a Bíblia termina com isso, em Apocalipse 21. Então, esse é o propósito de Deus. Ele está prometendo fazer isso com a descendência de Abraão. Versículo 8. Darei a ti e a tua descendência depois de ti. Ele fala de novo das descendências. Tem várias coisas aqui que são repetidos, né? Sobre as descendências, sobre a multiplicação. Esses aspectos da aliança são enfatizados, são repetidos. Então, darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Então, se você for olhar todos esses encontros de Deus com Abraão, que ele foi ampliando as promessas e firmando, então nós estamos chegando, como eu falei, esse capítulo 17 é o ponto em que Deus explica, em que Deus expande e que Deus define a aliança. Então, você quer saber qual é a aliança de Deus com Abraão? O resumo está em Gênesis 12. Né? O que Deus prometeu para Abraão? Mas, na verdade, se você quiser entender de uma forma muito mais completa e detalhada qual foi a aliança que Deus fez com Abraão e o que nós podemos entender sobre isso, é o capítulo 17. É esse capítulo que detalha, esse aqui é o contrato, esse aqui é todas as condições, tudo que Deus prometeu para Abraão está nesse capítulo, é a expressão mais detalhada, mais completa. Então ele fala, darei a ti e a tua descendência a terra, toda a terra das suas peregrinações em perpétua possessão e serei o seu Deus. Então ele repete isso. Então esses são os cinco pontos que eu enumerei aqui, está no esboço. Quais são as partes que Deus vai fazer? Tem uma parte que ele vai depois falar em relação a Sara, mas essa primeira parte que Deus fala com Abraão são essas cinco coisas. Agora no versículo 9, olha como fala, disse mais Deus a Abraão. Será que Deus deu uma pausa, deu uma paradinha? Em algum momento que nós não sabemos, Abraão parece que se levantou, ele caiu de rosto em terra, e eu acho muito interessante que, voltando para o versículo 3, quando Abraão cai de rosto em terra, diz que Deus continuou falando com ele. Né? A posição de se prostrar diante de Deus é uma posição de adoração. Não é errado você cair de rosto em terra diante de Deus. Deus é maravilhoso, é grandioso. Mas uma coisa importante para a gente entender é que Deus estava chegando cada vez mais perto de Abraão, ele queria conversar com ele. E ainda que Abraão caísse de rosto em terra, Deus continuou conversando com ele. Mas lá na frente, Abraão vai cair de rosto em terra de novo. Então, em algum momento, ele se levantou. A gente não sabe em qual momento. Mas versículo 9 diz, disse mais Deus a Abraão. Veja só, Deus falou no versículo 5 que ia mudar o nome de Abraão para Abraão. E agora já fala no versículo 9, já está usando um novo nome. Disse mais Deus a Abraão. Então aqui para frente, a gente tem costume sempre de falar Abraão o tempo inteiro, mas na verdade até esse ponto, Abraão era conhecido como Abrão, pai exaltado. Agora que ele vai ser conhecido como pai de numerosas multidões, numerosas nações. Disse mais Deus a Abraão, quanto a ti. Então agora vamos ver o que é que cabe a Abraão nessa história. Eu friso mais uma vez, a aliança, olha, tudo que tem de difícil, é a mesma coisa de você falar com um filho, com alguém que, um netinho, sei lá, com alguém, vamos fazer uma tarefa juntos? Vamos limpar a casa juntos? Tá bom, o que eu vou fazer como adulto? Então eu falo, vou fazer isso, isso e isso. E o que você, criancinha, você vai fazer? E a gente dá uma tarefinha assim, você vai pegar essa sacolinha e vai colocar ali no lixo. Você vai fazer isso. Né? mas é uma forma de incluir a pessoa. É claro que não há comparação entre Deus e o homem. Deus começa se apresentando como Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele que vai fazer tudo. Mas se não tem algo, se não tem uma resposta, se torna uma espécie de imposição. Uma aliança é uma parceria, é uma cooperação. Tem que ter alguma coisa da nossa parte. Não uma coisa no sentido de obras, de mérito, de guardar leis e mandamentos, mas existe alguma coisa que precisa ser feito, porque senão eu preciso aceitar, eu preciso dizer sim, eu preciso dizer eu confio, eu preciso corresponder de alguma maneira, eu preciso usar a marca que Deus me dá. Então, o que é que Deus vai falar para Abraão? Quanto a ti, o que é que você vai fazer? Então, ele falou, você vai guardar a minha aliança. Você vai guardar. O que é guardar? O que é não quebrar? Você vai guardar, preservar a minha aliança. Você vai continuar, você não vai dizer sim hoje e amanhã vai dizer não, eu mudei de ideia. Não, você vai guardar a minha aliança. E não só você, ele fala no versículo 9, mas a sua descendência. Então eu estou fazendo uma aliança perpétua, estou fazendo uma aliança eterna, mas para isso você precisa guardar a minha aliança e a sua descendência também. Agora, claro, se depender de nós, como nós sabemos da história de Israel, e a mesma coisa conosco, se depender de nós, não vai. Mas a história de Israel, desse povo que foi também assim muito sempre rebelde, idólatra, infiel, é a mesma história nossa. Então, se depender de nós, a gente não guarda. Mas durante todas as gerações, Deus está sempre procurando e Ele tem sua maneira de nos conquistar, de nos atrair e tem que ter uma resposta. É um mistério, eu não tenho a menor presunção de achar que eu vou conseguir explicar como que funciona essa resposta humana. Eu só estou dizendo que uma aliança, para ser aliança, ela precisa ser recíproca, ela precisa ter uma mutualidade, ela precisa ter algo entre as duas partes. E Deus está falando assim, olha, é muito simples. Vocês só precisam guardar, vocês só precisam, como Jesus falou em João 15, ele falou assim, olha, eu sou a videira, vocês são os galhos, os ramos, e vocês só precisam fazer uma coisa, vocês não podem sair da videira. Se vocês saírem da videira, vocês não têm vida, vocês vão morrer. Então a única maneira do galho, pela graça, pela nova aliança, mas o único jeito de um ramo dar fruto é permanecendo dentro da videira. Agora, como que a gente permanece, né? Mas aqui, então, só queremos mostrar esses pontos, né? Que Deus falou, Abraão, você precisa guardar a minha aliança e a sua descendência também. Agora, o que é aqui especificamente Deus vai dar? Claro que é uma coisa de coração, que já tinha acontecido no capítulo 15. Quando Deus falou, você vai ter uma descendência como as estrelas do céu, aí o texto fala, Abraão acreditou, ele confiou, ele disse, tá bom Deus, eu aceito. O Senhor está dizendo que eu não vou deixar toda a minha herança para um servo, eu vou ter um filho. Ele creu. E essa fé foi validada por Deus. Deus carimbou, falou assim, eu aceito, você confiou, nós podemos firmar essa aliança. Agora Deus está falando assim, tem que ser algo de coração, tem que ser uma confiança. E não é, nós vamos descobrir depois, claro, muitas partes na Bíblia que mostram que não é por ser um descendente físico, biológico de Abraão, que a pessoa automaticamente está em aliança com Deus. Mas ao mesmo tempo tem algo muito especial que Deus nunca abandonou, que é essa aliança com a descendência de Abraão. Então, Deus está falando agora no capítulo 17, olha, a confiança, essa fé do capítulo 15 é fundamento. Mas agora nós podemos ir para um outro passo. Eu vou dar uma coisa simples. Tudo bem, não é tão simples assim. Um homem de 99 anos fazer uma cirurgia de circuncisão sem anestesia naquela idade não é tão simples assim. Mas era algo, vamos dizer assim, Deus não estava falando, você tem que guardar um monte de mandamentos, você tem que fazer uma lista de coisas. Não, ele falou assim, você precisa aceitar a minha marca sobre você. Vai ter uma marca, vai ter um sinal. Eu só para selar, para evidenciar o sinal sem a fé no coração, sem a confiança interior, não vale nada. Mas a confiança no coração, se você entrou em aliança com uma pessoa, eu sou casado, eu uso minha aliança, eu afirmo para todos que eu sou casado, eu assumo a minha posição, eu sou comprometido e eu assumi isso. Então Deus está falando assim, agora é o momento de você assumir a sua aliança comigo. A única coisa que eu peço, né, para mostrar, eu vou fazer tudo isso, eu vou fazer de você uma grande nação, essa terra eu vou dar a vocês, eu vou fazer uma aliança eterna, estou mudando o seu nome, tudo que Deus ia fazer, agora a única coisa que eu quero é que você use, que você assuma, que você aceite o sinal da aliança. E aí ele explica o que é a circuncisão. Versículo 10, esta é a aliança que vocês vão guardar. Todo macho entre vós será circuncidado. Ele explica como que tem que ser, quando o menino, o bebê é masculino, né, com 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, porque nós sabemos que a aliança de Deus é com essa aliança específica. Pela fé, todos nós somos filhos de Abraão. Mas houve algo específico, tanto é que hoje nós estamos vendo, depois de séculos que Israel não era uma nação, nós estamos vendo Deus cumprindo a sua promessa de dar essa terra como possessão, de manter sua aliança com esse povo. Eles ainda não aceitaram, os judeus, que se consideram judeus, os religiosos, acho que muitos judeus seculares também, eles mantêm esse sinal da circuncisão. Então é algo que Deus tem especificamente com a nação de Israel. Mas ao mesmo tempo que era algo muito específico, Deus está fazendo uma aliança eterna muito específica com os descendentes de Abraão, não é uma aliança estritamente étnica, ou seja, não é só os descendentes físicos de Abraão, mas ele fala assim, todos os servos, todas as pessoas, né? Lá na frente nós vamos descobrir que pessoas de outras nações que quisessem, falam assim, eu quero fazer parte desse povo, eu quero ser parte dessa aliança, poderia ser parte, poderia participar da Páscoa, mas tinha que evidenciar a aliança através da circuncisão. Então é muito interessante isso, muito importante, significativo que Deus enfatizou isso. Todos os nascidos na sua casa, sejam da sua família ou sejam de outras nações que estão com você, a sua casa, Deus, como eu falei, Deus não tinha abolido a escravidão ainda, tinha essa coisa de comprar escravos e tudo, Mas a ideia de ter uma casa com pessoas de outras nações, né, e depois que eles saíram do Egito, Deus falou assim: olha, vocês vão tratar o estrangeiro, aquele que vem de outras nações, como se ele fosse do seu povo. Então Deus não é racista, Deus fez desde o início, mas era e é uma aliança específica. A circuncisão é uma aliança específica com a descendência de Abraão. Então, qual que é a parte de Abraão? Guardar a aliança, a descendência guardar. Isso era uma questão de circuncisão, não era só étnico, era também assim, todas as pessoas que faziam parte da sua casa ali, não era para fazer diferença. E, em último lugar, versículo 14, aquele que não quer ser circuncidado, aquele que não aceita, ele não vai ser considerado como parte do povo de aliança. Então, essa toda é a parte que cabe a Abraão. Ok, agora nós vamos para versículo 15. Então, quanto a Deus, a sua parte, quanto a Abraão, a sua parte, e quanto a Sara? A Sara não tem nenhuma obrigação, mas como eu falei já há poucos instantes, Deus fez questão, justamente porque já tinha acontecido o incidente com Agar e o nascimento de Ismael, então Deus fez questão de dizer: olha, essa aliança que eu estou fazendo, essa aliança que vai ser uma aliança perpétua, essa aliança que vai selar e separar um povo que Deus vai usar como base para levar a sua redenção para todas as nações da terra, esta aliança não será feita só com Abraão. Ou seja, o negócio é Abraão. Ele pode ter um filho com Agar, ele pode ter um filho com outra mulher, mas é filho de Abraão. Não, não, não. A aliança que Deus está fazendo no capítulo 17 é uma aliança que só vale para o filho que nascer de Abraão e Sara. Então, quando no versículo 15 Deus fala: disse também Deus a Abraão. Então, é a terceira parte, tem uma introdução, mas depois tem essas três partes: quanto a Deus, quanto a Abraão e agora quanto a Sara. Então, disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, assim como mudei o seu nome, eu vou mudar o nome dela. Ela tem uma posição igual a você dentro dessa aliança. Eu não estou mudando somente o nome de Abraão. Eu estou mudando também o nome de Sara, Sarai. Então, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então, essa primeira parte. Estou mudando o nome dela. Aí depois, versículo 16, eu a abençoarei. A bênção não é eu abençoo Abraão e por meio de Abraão chega Sara. Não, eu estou abençoando Sara. Ela tem uma posição também de igualdade diante de Deus. Deus está abençoando Abraão, mas Deus também está abençoando especificamente Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Então eu estou abençoando Sara, e foi a primeira vez que Deus falou, era meio óbvio, era meio subentendido, mas até então não tinha acontecido, e 14 anos antes Sara tinha tido essa ideia que poderia ter um filho, não por ela, mas pela serva dela. Mas Deus agora está deixando claro, e Deus deixou muito tempo passar. Mas agora Deus está falando assim: olha, agora, Sara tem 90 anos, ou 89, e Abraão tem 99. Então, vocês não têm nenhuma possibilidade de ter um filho. Mas eu estou dizendo que o filho vem pela Sara, e eu estou abençoando Sara especificamente, dela te darei um filho. Continuando o versículo 16, eu a abençoarei. Segunda vez que ele fala, eu a abençoarei. e ela será mãe de nações. Veja só, a mesma coisa que ele falou com Abraão. Abraão vai ser pai de muitas nações, Sara será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então, tudo isso aqui, então, não, aqui não está exigindo alguma coisa, mesmo porque a circuncisão era só para os de sexo masculino, mas Deus está dando. Quanto a Sara, ela tem uma parte nessa aliança. O filho vem através dela, ela tem uma bênção específica, ela será mãe de muitas nações, ok? Bom, então aqui no versículo 17, como eu disse, em algum momento Abraão tinha se levantado, né? Ele não estava mais de rosto em terra. Então, nesse momento, depois que Deus fala, o que será que Abraão estava pensando até esse momento? Porque é como se quando ele falou agora sobre Sara, ele caiu de rosto em terra de novo. Parece que isso aí foi um impacto. Tudo que Deus falou, você vai ser pai de muitas nações, ele não estava imaginando? Não, parece, porque agora mesmo ele vai falar assim, que Deus, que seja por Ismael. Até agora, Abraão está aceitando, ou pensando, assim, recebendo a informação de Deus, ele está aceitando a aliança e pensando, eu vou ser pai de muitas nações, vai ser através de Ismael. E agora Deus falou assim, não, é através de Sara. O filho da promessa vem através de Sara. Então Abraão caiu sobre o seu rosto. Agora sim, a primeira vez ele caiu sobre o rosto porque era Deus, né? Ele estava assim em admiração, em adoração diante de um Deus grandioso. Agora não sei, porque ele cai sobre o rosto e começa a rir. Abraão caiu sobre seu rosto e riu-se e disse no seu coração, ele não tinha coragem de falar para Deus. É claro que Deus estava vendo tudo, mas será assim, não sei se Abraão chegou a pensar assim, bom, eu estou aqui com meu rosto em terra, Deus não está vendo a minha risada e não sabe o que, que estou pensando no meu coração. Então ele riu-se e disse no seu coração, há um homem de 100 anos... há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Então, aqui é simplesmente essa ideia, assim, você pensa, Deus pode fazer um milagre? Deus pode curar? Deus pode curar se você tem, sei lá, diabetes, se você tem câncer, se você tem uma condição de coração, mas pensar assim, Deus pode fazer um braço nascer no seu corpo quando você não tem um braço? Parece que tem coisas que a gente fala assim, não, Deus faz coisas sobrenaturais, mas tem coisas que Deus não faz. Não, Deus é Deus, ele criou tudo, ele pode fazer isso, mas a gente pensa que ele não pode fazer. Abraão está dizendo assim, Deus, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o grande Deus. Ele acabou de falar assim, eu sou o Todo-Poderoso. Mas aqui Abraão está dizendo, pode nascer para um homem de 100 anos e uma esposa de 90 anos? Pode acontecer isso? Então ele não fala isso para Deus, mas ele agora ele vai falar algo mais suave, é a conclusão. Se ele fala assim, Deus, mas pensa um pouquinho, o Senhor está falando, está prometendo uma coisa que o Senhor não pode fazer, isso é impossível. E aí ele fala, disse Abraão a Deus, oxalá viva Ismael diante de ti, ou seja, eu quero que tudo isso que o Senhor falou venha através de Ismael, e assim a gente não precisa ficar esperando esse milagre inconcebível. Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaac, que significa riso. Nós vamos ter três incidentes de riso com Isaac. Aqui Abraão riu, No próximo capítulo 18, Sara vai dar risada quando Deus fala que ela vai ter um filho. E depois Sara ri de novo quando ela realmente dá a luz. Então, Isaac, significando riso, realmente era um nome muito apropriado, né? Três ocasiões de riso. Então, lhe porás o nome de Isaac. Então, olha só, Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sara, e Deus deu o nome que eles iam colocar no filho. Deus tinha dado nome também para Agar, de Ismael. Então, Deus deu os nomes mudou os nomes de Abraão e Sara e deu o nome dos dois filhos, né, de Ismael e de Isaac. Foi Deus que deu esses nomes. Lhes porás o nome de Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua, para sua descendência depois dele. Então, tudo isso que eu falei na primeira parte, na parte de Deus, que eu vou fazer uma aliança eterna, isso vai ser com Isaac. Essa é a descendência da promessa. Versículo 20. Quanto a Ismael, eu também te tenho ouvido. Certamente o abençoarei. E o que é essa bênção? Ele vai ser fecundo, ele vai ser grandemente multiplicado, ele vai ter 12 príncipes. É muito interessante que Ismael, ele é o primeiro a ter essas bênçãos. Ele é o primeiro a ter o nome dado por Deus, ele nasce primeiro, ele é o primeiro a ter 12 príncipes, porque antes de Abraão, depois Isaac, depois Jacó, que vai ter 12 filhos, né? Mas Ismael teve isso antes, né? Ele tem 12 príncipes, isso é antes da descendência de Isaac. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. E a outra coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho é que Ismael foi o primeiro a ser circuncidado, né, de todos os filhos de Abraão. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, que Sara te dará neste mesmo tempo daqui a um ano. Então, agora vem uma informação muito importante, porque até então era uma coisa, em certo sentido, vago, indefinido. Você vai ter um filho, você vai ter um filho. Agora, pela primeira vez, Deus dá um tempo. Agora você vai ter um filho daqui um ano. Versículo 22. Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então, esse relato, esse encontro, é muito concreto, é muito real, porque Deus fala, Abraão responde, e no final de tudo, Deus sobe, Deus vai embora, ele desaparece, assim como ele aparece, ele desaparece, ok? Então, esse é o final desse encontro entre Abraão e Deus. E só para, nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes depois, mas uma das características de Abraão é que ele faz as coisas rapidamente. Tem a história de oferecer Isaac. O dia que Deus falou com Abraão, leve seu filho, seu único filho que você ama, leva para tal lugar e ofereça o seu filho para mim, Abraão saiu no outro dia de manhã cedo, assim, foi imediato. Aqui também. Então, versículo 23, tomou Abraão, seu filho Ismael, todos os nascidos na sua casa, todos os comprados por seu dinheiro, ele seguiu todas as instruções, todos os machos dentre os homens da casa de Abraão, circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Gente, eu sei que não é uma cena muito agradável para imaginar, mas pensa comigo, não sei quantas pessoas eram. Eram pessoas velhas, Abraão tinha 99 anos, ele tinha outros servos que eram velhos, ele tinha seu filho, né, de 13 anos, ele tinha, e entre os servos devia ter crianças, adolescentes, né, todo mundo fez a circuncisão, devia ser uma choradeira, devia ser uma cena, isso tudo, como nós sabemos, sem anestesia, sem nenhuma das facilidades que nós temos hoje. Então, não foi algo simples É um sinal, é uma coisa que Deus ordenou. Não é uma coisa como assim você tem que fazer um monte de regras, mas era algo que implicava era uma coisa difícil de fazer. E Abraão não faz porque como mandamento. Essa que é a parte essencial para entender, que Paulo explora isso em Romanos 4, ele fala assim, em Gálatas 3, né, também, ele fala assim que o sinal da circuncisão veio depois da fé, não antes. Então, Abraão não está fazendo isso como um mero mandamento, ele está fazendo isso porque ele já tem um relacionamento com Deus e ele ficou encantado, eu quero entrar nessa aliança, e se tem que fazer isso, se essa é a marca, se é isso que eu vou fazer, uma situação meio assim, um paralelo que a gente pode fazer, é quando Jacó, lá na frente, né, Jacó, ele vai para ficar com o tio dele, Labão, e ele quer casar com Raquel, e ele é enganado por Labão, e ele, depois de trabalhar 7 anos como combinado, em vez de receber Raquel, ele recebe Lia, e aí Labão consegue com isso fazer Jacó trabalhar mais 7 anos para ele. Mas o texto fala que para Jacó era como um dia, por causa do amor que ele tinha. Então, o que nós precisamos entender nessa relação com Deus é que isso não é uma coisa pesada. E nós, assim, só terminando essa parte aqui, né, só para a gente finalizar essa visão geral do capítulo, então, enfatiza que Abraão, a primeira pessoa que fala que Abraão pegou foi Ismael, versículo 23. Então tomou Abraão seu filho Ismael. Ele não começou com os empregados, ele não começou com uma outra pessoa, ele pegou seu filho Ismael, mas todos os servos, todas as pessoas da sua casa, e ele próprio, com 99 anos de idade, todos eles foram circuncidados no mesmo dia. E enfatiza várias vezes, Ismael, seu filho, com 13 anos, Abraão tinha 99, versículo 26, Abraão e Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também todos os homens, como Deus ordenou, no mesmo dia. Ok, na próxima aula nós vamos voltar, tem muita coisa para explorar, mas eu queria dar esse panorama do capítulo, porque é muito importante ver a sequência, e eu só vou terminar falando sobre a introdução, só um pouquinho, o restante a gente vai falar na próxima aula. Mas voltando para o versículo 1, eu quero falar só um pouquinho sobre essas duas partes, né? Deus fala no versículo 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. Eu tenho meditado bastante sobre esse versículo. Eu sei que, assim, há muito tempo eu tenho ouvido, tenho entendido que quando ele fala, anda na minha presença e ser perfeito, ele não está colocando, a ordem é sempre muito importante. Não é assim, seja perfeito e você pode entrar na minha presença. Não. Anda na minha presença e você será perfeito. Então, essa sequência eu tenho visto, tenho entendido há bastante tempo. Mas vamos antes de falar um pouquinho mais sobre essa frase, vamos só pensar um pouquinho sobre o El Shaddai. Eu já falei que esse nome foi um nome que Deus deu, especialmente aqui para Abraão. Tem uma curiosidade que eu não sei exatamente o significado disso, mas esse nome El Shaddai aparece na Bíblia, me parece que são 48 vezes, aparece várias vezes aqui Abraão, nesse capítulo com Abraão, depois Isaac vai usar quando ele abençoa Jacó, e depois Jacó usa várias vezes, Deus usa quando fala com Jacó, Então, é uma palavra muito especial para os patriarcas. E tanto é que quando Deus fala com Moisés, ele fala assim, quando eu apareci, né, em Êxodo 6, ele fala assim, quando eu era conhecido por Abraão, Isaac e Jacó, por esse nome, El Shaddai. Mas aí com Moisés ele vai levar para um outro nome, um outro significado. Mas uma curiosidade, que eu não sei o significado exatamente, mas é o livro de Jó, é o livro que mais usa o nome, mais de 30 vezes. El Shaddai aparece no livro de Jó, parece que era o nome de Deus que eles usavam. E Jó parece que era um contemporâneo de Abraão. Então, nós não sabemos se eles tinham alguma relação, se tinha algum conhecimento, mas pelo menos assim, parece que mostra que esse nome foi um nome usado nessa época. Mas o nome que é traduzido geralmente como Todo-Poderoso, e é sempre bom a gente meditar um pouco sobre o significado e também sobre o uso, em que situações que é usado. Existem dúvidas se esse nome Todo-Poderoso é a tradução correta. Esses nomes, eles às vezes procuram como que foi derivado e tal, mas algumas pessoas acham que esse nome vem El Shaddai. El é o nome de Deus, né? O nome genérico de Deus. Mas essa parte Shaddai pode ter alguma relação com o significado de montanha, que tem a ideia de força, de uma coisa sólida, forte. E tem também, né, uma coisa não parece ter nada a ver com a outra, mas o nome também tem semelhança com o nome para peito, para amamentar, para assim, o peito de amamentar. Então eu achei assim, um nome que talvez por não ser tão usado, a gente pode usar nesse contexto aqui, Deus está falando assim, eu sou o Deus Todo-Suficiente. Todo-Poderoso, claro, ele é capaz de fazer tudo o que ele falou que ia fazer. Deus falou, parece que, eu não sei se 11 ou 12 vezes nesse capítulo, ele fala de coisas que ele vai fazer. Eu farei você o pai de muitas nações, eu vou mudar seu nome, eu vou fazer uma aliança perpétua, eu vou dar um filho para Sara. Então, esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que é Todo-Suficiente. E eu vou ler aqui uma coisa que eu encontrei numa Bíblia de estudo, que eu acho que assim, é bom a gente ver esses vários nomes, né? Esse Deus El Shaddai é aquele que é forte, aquele que amamenta, que supre, aquele que é provedor, aquele que dá força para quem não tem, aquele que satisfaz, aquele que é generoso, aquele que supre as necessidades de seu povo, aquele que é o autor da vida, e aquele que faz alguém ser frutífero. Então, são sinônimos, são repetições, mas eu acho muito bom quando expande mais, assim, a gente sente que o nome é algo muito importante para a gente entender. Então, essa foi a apresentação de Deus a Abraão. Por que que é importante entender isso? Porque quando ele falou, anda na minha presença e ser perfeito, tudo provém desse Deus que é todo o suficiente. Então Deus está falando assim, você tem 99 anos, como fala em Romanos 4, Abraão já era considerado como morto, a Sara não tinha a menor possibilidade de ter filhos, então não tinha possibilidade. Eu tenho pensado muitas vezes, nas últimas semanas e meses, sobre como Deus está querendo que nós também acreditemos nele por coisas que são impossíveis. É impossível a igreja ser capaz de receber Jesus para voltar, de ser uma igreja gloriosa, de ser uma igreja com testemunho. Impossível na minha vida chegar ao ponto que Deus quer. Impossível. Mas Deus é o Deus Todo-Suficiente, Ele é o Deus provedor, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que gera um filho, numa mulher de 90 anos. Então, tudo começa com isso. Agora, rapidamente, anda na minha presença. Eu às vezes eu fico comparando traduções para tentar ver o que isso significa. Presença no original é face. Ande diante da minha face. Eu lembrei de Elias que falou assim, Deus em cuja presença estou. Me lembro de Jesus, como ele falava assim, eu estou sempre agindo na presença do meu Pai, fazendo o que lhe agrada, mas essa ideia de andar na face de alguém, andar na presença de alguém, a frase que eu encontrei numa tradução, numa versão da Bíblia, eu achei assim, que traduz bem isso, viva em constante consciência que estou sempre com você. Viva em constante consciência que estou sempre com você. E o que significa ande na minha presença, né? Assim, esse andar na constante consciência, andar na face de Deus. Como que isso é? Abraão tinha acabado de passar por um período, pelo menos que está registrado aqui, de 14 anos sem ouvir nada de Deus. Como é que você anda na presença de um Deus que nem sempre está presente? E às vezes há momentos em que a gente não sente nada, como se ele não estivesse presente mesmo. E me veio, não sei se essa ilustração pode ajudar, mas me veio a ideia, assim, tem algumas histórias, algumas verdadeiras, às vezes algumas assim, de ficção mesmo, mas assim, existem várias histórias de um casal, ou são namorados, noivos, ou já casados, e o marido, por exemplo, ele vai para a guerra, e ele fica muitos anos e não tem notícia, e a esposa ou a noiva, ela não sabe se ele vai voltar, ela não sabe se ele está vivo ainda. Ou alguém que também, uma outra ilustração, quando alguém é preso, o marido é preso. Eu tenho ouvido histórias até de ministros que foram presos e a esposa não aguentou e se casou com outra pessoa. Então, o que significa andar na presença de alguém quando esse alguém está ausente? Andar na presença de alguém significa eu estou vivendo como se ele estivesse aqui perto de mim. Quando Deus fala assim, olha, eu sou Deus todo suficiente, mas nem sempre você me vê. Mas se você andar como se eu estivesse presente, viva em constante consciência. E é algo que tem enchido meu coração, esse desejo. O que Deus está querendo nessa relação com Abraão? Ele está querendo o que nós vemos no início da Bíblia e o que nós vemos no fim da Bíblia. No início da Bíblia, nós temos Deus vindo todos os dias andar e conversar com Adão e com Eva. E quando eles pecaram, pela primeira vez o homem se escondeu, pela primeira vez ele teve medo, pela primeira vez ele teve vergonha. Mas antes não existia medo, não existia vergonha na relação dele com Deus. Adão não precisava, eu não vou nem entrar no mérito se Abraão devia ter caído com o rosto em terra ou não. O que eu quero dizer aqui é que Deus está chegando para Abraão e está dizendo, eu sou o Deus provedor, eu sou o Deus que faz tudo. Agora, ainda estamos nessa relação que não, Deus não vive aqui para sempre ainda, Deus não mudou para cá. Então tem esses momentos, Deus não está ausente, mas nós não sabemos, não sentimos a presença dele toda hora. Mas no final, em Apocalipse 22, seus servos estão sempre contemplando a face de Deus. Então Deus está perto. Então o que Deus quer aqui? Essas palavras, por mais que você fale, eu pelo menos, há muitos anos eu leio esse versículo assim, se você andar na minha presença, então já é uma coisa assim, Como que eu ando na presença de Deus? É difícil, né? A gente não consegue manter isso. Mas anda na minha presença e você vai ser perfeito. Ok, eu entendi que eu não consigo ser perfeito sem andar na presença de Deus. Mas Deus está querendo uma relação conosco. E, na verdade, isso que eu não entendia muito, que esse ser perfeito, essa palavra perfeito, significa completo, íntegro, é o contrário de ser uma pessoa falsa. Na verdade, Deus está falando sobre uma relação, sobre uma atitude. Você, assim, Abraão, eu quero fazer uma aliança eterna, e Deus já está se comprometendo a fazer aqui, mas ele fala assim, se você andar sempre com essa consciência de que eu estou presente, como se eu estivesse presente, mesmo que seja com uma esposa que não tem notícia, não sabe, será que Deus ficou bravo, será que Deus não está olhando mais por mim, mas se nós andarmos sempre, isso é só pela graça de Deus, tudo, a gente sabe que nós não temos condições, mas entendendo o que Deus quer, é algo que pode nos ajudar a entender assim, o que é esse perfeito. Esse perfeito é ter uma relação de integridade, de verdade. Como que é a relação de um casal? Como que é a relação de amigos? Se eu escondo coisas, se eu não vivo na luz, se eu não estou sendo honesto, se eu não estou sendo autêntico, se eu não estou vivendo como alguém que quer continuar na aliança. O que que é continuar na aliança? É viver aberto, é viver íntegro, é não ser falso, é não ser mentiroso, hipócrita, é viver realmente com uma relação de total abertura, completa com Deus. E é claro que isso também é algo que cresce, isso só é possível com confiança. Mas isso tem, pelo menos tem me inspirado a pensar. Deus não está chegando para exigir uma coisa, não é exigir comportamento, mesmo o sinal de circuncisão, nós vamos falar sobre todas essas coisas com mais profundidade na próxima aula, mas Deus não está simplesmente fazendo uma exigência, ele está dizendo, eu quero uma amizade, chegou a hora, olha só quanta coisa que Deus tinha feito ao longo desse tempo com Abraão, vários encontros e promessas, mas quando você chega nesse ponto, assim, Deus fala assim, eu vou te multiplicar, você vai ser, você vai ter um futuro maravilhoso, porque essa terra e a descendência, mas o que que importa para Abraão agora? Claro que eu amaria saber que Deus estava me escolhendo e que a descendência ia continuar em aliança com Deus, mas Deus quer uma relação com Abraão, e ele vai conseguir, no próximo capítulo 18, Abraão vai entrar numa intimidade muito maior com Deus, então é isso que Deus quer, não existe apenas um patamar da gente ter conhecimento e crer nas doutrinas e ter uma esperança para a vida eterna, Deus quer desenvolver um relacionamento, Deus quer algo mais, ele fala assim, ande como se você sempre estivesse na minha presença, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja onde eu estou, não saiba, né, onde que está o marido que sumiu, mas ande na minha presença, seja aberto, seja íntegro, e vai ser um relacionamento, vai ser uma coisa maravilhosa. Então, é isso que Deus está oferecendo para Abraão. Na próxima aula, nós vamos continuar nos aprofundando um pouco mais. Tem várias coisas importantes para a gente entender nesse encontro, nessa aliança que Deus fez. Senhor, se é isso que o Senhor quer com cada um de nós, que nós possamos entender, ó Deus, o que é que o Senhor quer colocar, que marca que o Senhor quer colocar. Tem vários lugares na Bíblia que falam sobre uma marca na testa, uma marca que o Senhor sela aqueles que são teus. vai ter uma marca da besta. Então, que marca que o Senhor quer colocar sobre nós? Como que é esse relacionamento que gera tudo o resto? Como que nós vamos realmente poder andar constantemente na tua face, conhecendo a ti, ouvindo de ti? Senhor, em alguns momentos o Senhor quer chegar e mostrar, tudo bem que nós não somos um Abraão, nós não somos um Daniel, mas o Senhor tem algo. O Senhor falou de ter essa relação com a descendência, e nós somos descendência espiritual de Abraão. Então, nós queremos realmente entrar, nós queremos ter o novo nome que fala em Apocalipse 2, nós queremos ter esse novo nome. O Senhor mudando o nosso nome é algo que fala de uma intimidade, é algo que fala de uma relação, que o Senhor possa fazer. Eu te agradeço por ter essa atração, esse desejo de ter uma relação muito mais profunda, de conhecer o Senhor como Pai, conhecer o Senhor como aquele que deseja andar perto de nós, que quer realmente chegar e revelar segredos e conversar conosco e nos chamar para uma intimidade, como Jesus falou na oração em João. O Senhor quer que nós estejamos em Jesus e Jesus no Pai e o Pai em nós. O Senhor quer essa intimidade, que isso possa acontecer, que nós possamos entrar também, que essa aliança que o Senhor já estendeu para nós, a nova aliança, mas que nós também possamos entender que há todos esses estágios, todos esses níveis de aliança mais profunda contigo que o Senhor quer fazer. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.